Notícias com Ana Trocado Marques.
Realiza-se hoje, a partir das 4 da tarde, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim, o funeral do jornalista Pedro Cruz. O velório decorre durante toda a manhã. O poveiro morreu ontem vítima de cancro do pulmão aos 53 anos. Pedro Cruz começou no jornalismo aos 21 anos nas rádios locais. Trabalhou mais de 2 décadas na SIC, onde foi subdiretor de informação. Foi diretor executivo da TSF e estava atualmente na direção da Global Media Group, a dona, entre outros títulos, do Jornal Notícias. Era ainda comentador da CNN Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda o amigo e jornalista de referência que tanto elevou a classe ao longo da sua vida profissional. Já o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, diz que o jornalismo português perde uma das suas referências e expressa os sentimentos aos familiares, amigos e colegas de profissão. O Conselho de Administração da Global Media Group destaca a abnegada dedicação e o sentido de missão do jornalista e diz que o seu desaparecimento é uma perda para o jornalismo e para toda a sociedade civil. Sublinhando a elevada qualidade profissional de Pedro Cruz, o grupo diz que o jornalista gozava de uma admiração generalizada, tanto no âmbito profissional como pessoal, e agradece o seu contributo valioso para as empresas e títulos do grupo. Além de reconhecido como um excelente profissional, os colegas guardam dele a memória de uma pessoa íntegra, leal e afável. Era corajoso e empenhado para que todos tivessem condições dignas, prestável para ajudar e disponível para partilhar a sua experiência, descreve a administração da Global Media Group. Já o presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, diz que, apesar de não ter nascido na Póvoa, Pedro Cruz sempre se assumiu poveirinho pela graça de Deus e agradece ao embaixador da tenacidade e raça poveira o seu contributo para a divulgação do nome e identidade da Póvoa de Varzim. O edil vai representar a Câmara no funeral e, a pedido do próprio, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Cruz acompanhava de perto as áreas da política e internacional e tinha estado em várias zonas de conflito, entre as quais mais recentemente a Ucrânia, para onde foi enviado nas primeiras semanas da invasão russa. O Rio Ave terminou a jornada 30 da Primeira Liga com 31 pontos e no 11º lugar da tabela, já com o cenário de descida direta bastante afastado e com mais 3 pontos que o clube que ocupa a posição de liguilha. Nesta altura, faltam apenas 4 partidas para o fim do campeonato e os vilacondenses vão somando pontos preciosos, como foi o caso do último obtido diante do Arouca em Vila do Conde. Os pupilos de Luís Freire já não perdem em casa há 6 meses e o central Miguel Nóbrega defendeu que acredita plenamente que a permanência vai ser alcançada.
Temos vindo a empatar, mas temos que levar isso para um lado positivo. São pontos que temos vindo a somar. E é verdade, é muito complicado jogar aqui em casa, connosco, e são 6 meses sem perder aqui, é que dá valor e saber que não é fácil jogar aqui contra o Rio Ave. Estamos a trabalhar cada vez melhor e acredito que vamos ficar na Primeira Liga.
O próximo desafio dos Rio Avistas é a deslocação ao Lanterna Vermelha, Vizela. O Desportivo da Póvoa inicia esta semana com o foco no último jogo da fase regular de basquetebol. Os pupilos de José Ricardo irão terminar a prova no 6º lugar e recebem o Jogueira na partida que antecede o início do play-off. Aí o adversário será a Oliveirense ou o Sporting, rivais difíceis de ultrapassar, mas que já foram batidos pelo Desportivo da Póvoa esta temporada. O último jogo diante do Benfica foi um bom teste para os poveiros, que saíram derrotados pelo campeão nacional, mas deixaram boas indicações ao treinador.
Estou muito contente com a forma como nós jogamos, porque tentámos discutir o jogo. A equipa não foi à luz para ver se perdia por poucos ou se conseguia equilibrar um período. Não, a equipa esteve dentro de campo e daí alguma frustração final. Esteve dentro de campo a tentar vencer o jogo. O que é mais um passo em frente da nossa equipa e do nosso clube, que é começar a olhar para estes jogos como uma possibilidade de vitória, como uma possibilidade de competir. E é extremamente agradável essa sensação. Desagradável é a sensação final de sentirmos algo impotentes num jogo em que o Benfica foi um justo vencedor.
Recorde-se que esta é já a melhor época de sempre do Desportivo da Póvoa, no topo do basquetebol nacional. Terminou o campeonato para duas das três equipas séniores poveiras que jogam na Associação de Futebol do Porto. O Varzim B na Divisão Pro Nacional empatou a 4 golos em Rio Tinto na derradeira partida. A formação de Ricardo Esposende terminou com 39 pontos e ficou no 9º lugar da Série 1, tendo de competir na Divisão de Elite na próxima temporada. O Balazar na Divisão de Honra perdeu no campo do Gondim Maia por 3-0 na última jornada. Os pupilos de João Cruz concluíram no 16º e último lugar da classificação, somando apenas 14 pontos na Série 1. Na próxima época irão jogar num escalão abaixo. O Beiris na 2ª Divisão goleou na visita ao Sequeiro por 4-1 em jogo da jornada 30. A equipa orientada por Filipe Alves manteve a liderança isolada da Série 2 e soma agora 72 pontos. Os beirizenses recebem o Covelo na antepenúltima ronda da competição. O Caxinas perdeu na visita à Braga em partida da jornada 21 do escalão principal de futsal. Os caxineiros foram derrotados por 4-1 e caíram para o 6º lugar, mantendo-se com 28 pontos na tabela. Segue-se a recepção ao Elétrico na última partida do campeonato para definir em que lugar os pupilos de Nuno Silva irão iniciar o play-off e quem será o adversário. Entretanto, na fase de manutenção no 2º escalão, os dois clubes locais foram derrotados. O Rio Ave, já com a permanência garantida, perdeu por 10-7 na quadra do Passos de Ferreira, mas manteve a liderança da Série 1 com 25 pontos antes de receber o Albufeira na 12ª jornada. O Desportivo da Póvoa voltou a perder, agora por 9-1, na visita ao UVPN, mantendo-se 100 pontos antes da recepção ao Livramento e com a descida já consumada. Morreu o artesão de Barcelos, Júlio Alonso. Mestre a trabalhar o barro negro, Júlio Alonso começou na olaria com o pai e a avó a fazer louças e só depois da reforma se dedicou ao figurado, sobretudo aos presépios. Dedicou toda a sua vida ao ofício do artesanato, transformando a argila em verdadeiras obras de arte. As suas peças de cerâmica eram mais do que simples objetos, eram testemunhos vivos da nossa cultura e tradição, capturando a essência das nossas gentes. Despedimo-nos não apenas de um artesão talentoso, mas de um amigo querido e um verdadeiro guardião da nossa cultura. As suas criações continuarão a enriquecer as nossas vidas e a contar a história da nossa comunidade às gerações futuras, afirma numa nota de pesar publicada nas redes sociais a Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria. Júlio Alonso foi homenageado em 2011 pela Câmara de Barcelos com o Prémio Carreira pelos seus mais de 70 anos dedicados ao trabalho nas louças de barro negro. Tinha 95 anos.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.